Olá, seja bem-vinda ao especial Quem Cuida de Quem? A Força da Natureza para Cuidar do Ser Humano. Essa série de 3 episódios criada por nós do Mercúrio em parceria com a Veleda, para a gente refletir sobre a nossa saúde de forma ampliada e sobre a relação da natureza com a saúde do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Vem com a gente e sinta esse abraço de autocuidado e reconexão com a natureza.
Claro e escuro, dia e noite, início e fim. Não é à toa que existe alternância, não é à toa que a gente precisa de ritmo, de pausa e também de movimento. Uma vida assim é uma vida que cultiva a saúde. E novamente, a natureza nos indica o caminho. Nós somos feitos para acordar com o raiar do sol e dormir quando ele se põe. De dia, a gente está mais desperto, estamos acordados, em movimento, em ação. E de noite, a gente deveria estar numa pausa, num descanso, mais desligados do mundo dos estímulos, das sensações, dos pensamentos. E o tema do terceiro e último episódio dessa série especial é o sono. E é no sono que nos revigoramos, nos revitalizamos, nos permitimos cessar o movimento para na manhã seguinte poder começar de novo. Durante o sono, assimilamos o que recebemos durante o dia. Se soubermos dar valor ao sono, aos poucos vamos identificar o quanto ele melhora a nossa percepção das coisas, o quanto ele estimula a nossa intuição e o quanto, nos sonhos, podemos receber através de imagens, respostas ou insights que buscamos arduamente durante o dia. A insônia ou os distúrbios do sono acometem muitos brasileiros e os motivos são vários. Dormir bem não se resume apenas a ter 8 horas de sono. O descanso, de verdade, ele é complexo e envolve uma série de fatores externos e internos. E hoje aqui conosco temos o Dr. Michael Iari, que é médico de família e comunidade, atua com geriatria e cuidados paliativos. Tudo isso com a ampliação pela medicina antroposófica. E a ideia do papo hoje é entender a visão da antroposofia e da medicina antroposófica para o que significa um sono de qualidade. E como que isso influencia no nosso bem-estar e na nossa saúde a longo prazo? Dr. Michael, super obrigada por estar aqui conosco nessa conversa.
Muito bom dia, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês.
Que bom, então vamos lá, né? Dr. Michael, quando a gente vai numa consulta com um médico antroposófico, uma pergunta que sempre aparece é sobre o nosso sono. Então, como têm sido suas noites de sono? Que horas que você dorme? Que horas você acorda? Você se sente revigorado no dia seguinte? E por que, pela visão da antroposofia, é tão importante a gente cuidar do nosso sono? Como que ele influencia nesse cultivo de uma vida salutogênica?
Que bom que vocês propuseram esse tema, porque é um tema absolutamente importante para o nosso tempo. A gente mesmo pode dizer que sono é igual à quantidade e qualidade de consciência. Então, olha que importante, se eu durmo bem, eu tenho boa consciência. Se eu não durmo bem, eu não tenho boa consciência. E para ter boa consciência, eu preciso ter boa saúde. Então, o sono, ele é primordial, ele é fundamental para ter boa saúde. Seja nesse aspecto mais importante, que é o final da história, assim, é o que mais vai chamar a atenção, que é essa questão da consciência, mas seja para todo o funcionamento de todos os sistemas corporais, todos os sistemas psicológicos, psíquicos, todos os sistemas mentais. Dormir é fundamental para a saúde. Então, assim, quando a gente está numa consulta médica, principalmente uma consulta ampliada pela antroposofia, mas não só, não mesmo. Hoje em dia, todo bom médico precisa pesquisar e pesquisa o que é e como é o sono da pessoa. A gente sempre vai perguntar como é o sono, porque o sono vai dar a dica, uma das dicas fundamentais, junto com alimentação, atividade física, por exemplo. O sono vai ser fundamental para a gente entender como esse indivíduo pensa, como esse indivíduo faz, produz a própria saúde ou produz a própria doença, as próprias doenças. Então, nossa, é muito sério. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje em dia em termos de as doenças mais comuns no mundo inteiro, a gente continua tendo as doenças cardiovasculares como as doenças que mais produzem morbidade e mais têm mortalidade no mundo inteiro. Depois vem o câncer, toda a oncologia. E depois, cada vez mais, vem um misto de doenças cada vez mais complexo, que são as doenças metabólicas, as doenças endócrinas, as doenças autoimunes. Agora, qual é o fato, gente? O fato é que todas as doenças crônico-degenerativas, todas, sem nenhuma exceção, têm como falha um sono ruim, né? Têm como causa um sono ruim. Então, isso é muito sério. Se eu não durmo bem, eu estou produzindo alguma doença quase com certeza. Isso é muito assustador, né? Como se fosse assim um caldo de cultura, sabe? Como se fosse assim, como é que eu faço para produzir bactéria? Eu preciso fazer um caldo de cultura. Como é que eu faço para produzir uma doença crônico-degenerativa? Uma das receitas excelentes é não durma bem.
Então não vamos seguir essa receita, né?
Pois é, uma boa receita para não se seguir, né, gente? Mas realmente, essa informação, esse dado é até perturbador, né, doutor Michael? Porque é um sinal dos nossos tempos, assim, né? Por que será, então, que a gente está como humanidade? Porque o problema de sono, né, a insônia, ou até o sono sem qualidade é bastante comum hoje em dia, né?
Muito comum. Cada vez mais é mais difícil dormir bem. É uma grande pandemia, bem anterior à pandemia do coronavírus, é a pandemia da insônia. E a Organização Mundial da Saúde, ela é muito tácita nisso, muito clara nisso. Uma das principais pandemias do século XXI é a pandemia da insônia, né? E, infelizmente, uma das maneiras de medir isso, de aferir isso, é a quantidade de remédios para dormir que se vende no mundo inteiro, né? Nunca se vendeu tanto remédio para dormir, nunca. Na verdade, isso é muito assustador no Brasil. O Brasil é um dos campeões mundiais de insônia e um dos campeões mundiais em termos de consumo de remédio para dormir, né? O que é um absurdo, porque remédio para dormir, ele é necessário, muitas vezes a gente precisa usar, mas é a última classe de medicamentos que a gente deveria usar. Tem muitas coisas anteriores a remédio para dormir que a gente deveria usar, e a gente não usa no Brasil. Bom, o Brasil é um dos campeões mundiais em transtorno de ansiedade, né? O Brasil, na verdade, é o campeão mundial de transtornos de ansiedade. Então tá difícil dormir, né? Tá bem complicado dormir. É obviamente que isso tem interface com as questões sociais, com as questões econômicas, com as questões culturais, com as questões do mercado de trabalho, claro, sem dúvida alguma. Tá difícil viver no Brasil, né? Bom, tá difícil viver em quase qualquer lugar do mundo. A humanidade está passando por uma questão bastante difícil. Então fica muito difícil dormir bem mesmo, né?
A gente está vivendo um momento muito complexo e um cenário com muitas questões preocupantes, né? Então isso acho que vai colocando uma pecinha em cima de outra para a gente ter um grande número de problemas e de situações que nos levam a uma situação como essa, né? De grande ansiedade e de muitos problemas de sono, né? E aí, falando um pouco desse contexto e talvez ampliando um pouco, né? Porque eu ia te perguntar o que será que está acontecendo com o ser humano, então, né? Que a gente está nesse momento, além de todo esse contexto social e cultural, mas assim, se a gente for olhar pelo olhar ou pela lente da antroposofia, né, o que que acontece nas nossas dimensões, então, no nosso corpo físico, no nosso corpo etérico, astral e no eu, quando a gente não cultiva bons hábitos de sono? Como é que padece esse nosso ser integral nessas quatro dimensões?
Ai, perfeito, que pergunta linda. É assim, olha, para a gente dormir bem, a gente precisa acordar bem. Eu sei que parece óbvio, mas na prática do dia a dia isso não é óbvio. Então a gente sempre diz assim nas consultas, nas palestras, nos cursos, que o único jeito de dormir bem é o indivíduo ter um poder, um aprendizado de acordar bem. O que é acordar bem? O que é estar acordado? Será que a gente está acordado agora? É tão interessante essa pergunta porque vários neurocientistas, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, fizeram pesquisas sobre isso. Será que eu estou acordado agora? E boa parte do meu sistema nervoso central está acordado. Boa parte não está acordado. E aí foram descobrir que estar acordado, sob o ponto de vista da neurociência, é ter o cérebro ativado em algumas áreas muito específicas que denotam um funcionamento do corpo inteiro muito bem acordado. E descobriram que boa parte das pessoas não tem essas áreas cerebrais acordadas durante o dia nem durante a noite. Então, nós não estamos acordados. Do ponto de vista da antroposofia, isso é mais fácil medir, que é a sua capacidade de pensamento, sua capacidade de raciocínio. O quanto, quão profundamente, quão logicamente, quão intelectualmente você pensa. Será que você está pensando de fato? Ou será que você está sendo pensado? A segunda questão é, será que você sente o que você sente? E uma vez que você sente o que você sente, será que você elabora o seu sentimento? Será que você traz e atribui significado a cada coisa que você sente? Será que você elabora isso? Será que você cultiva isso? E em terceiro lugar, e mais importante e também mais difícil, será que você faz tudo aquilo que você acha que você tem que fazer? Será que você exerce a sua vontade? Então, qual é a definição de estar acordado para a antroposofia? É assim, quando você pensa, quando você sente e quando você faz de fato. Então, quando eu estou pensando de verdade, quando eu estou sentindo de verdade, quando eu estou realizando a minha vida, aí eu posso dizer que eu estou acordado. E aí vem a pergunta para nós todos aqui, né? Será que nós estamos acordados? Percebeu? Então, é tão interessante porque a gente está nesse ponto da humanidade. Qual ponto mesmo? Um ponto espiritual que é impressionante como é importante, que a gente chama de alma da consciência. Por quê? Não é por acaso. Porque a gente precisa aprender a acordar. A gente tem tanto poder espiritual que a gente nem sabe que tem e a gente não usa. Então, a gente não aprende a pensar de verdade. A gente não elabora sentimento, a gente não significa o que a gente sente, a gente se torna cada vez mais reativo nos sentimentos. Quando a gente não elabora os sentimentos, ou seja, metamorfoseia o sentimento, atribui significado ao sentimento, cultiva o sentimento, a gente não está acordado nos sentimentos. E quando a gente não está realmente tentando fazer o que realmente a gente quer fazer, e quando a gente não está tentando realmente não fazer aquilo que a gente não quer fazer, a gente não está acordado. Então, o momento espiritual da humanidade é decisivo exatamente porque traz nesse bojo a capacidade mais maravilhosa que o ser humano tem, que é do pensamento, do sentimento e da vontade. Se eu acordo bem nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha vontade, eu durmo bem. Então, dormir, a principal higiene do sono, a número um, a top, é pensar e sentir e querer bem. Se eu faço isso durante o dia, durante a luz do sol, eu durmo muito bem. Se não, eu não vou dormir bem. Por quê? Porque o meu corpo astral, esse corpo dos sentimentos, esse corpo da vida anímica, esse corpo das emoções, dos sentimentos, dos impulsos, dos instintos, o corpo astral, quando ele entra dentro da organização vital, da organização etérica, e quando o corpo etérico entra na organização física, eu tenho consciência. Quando eu tenho o eu, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico juntos, aí sim eu tenho autoconsciência, que é a consciência do ser humano. Quando eu vou dormir à noite, o eu e o corpo astral saem do etérico físico. E eles se diluem no espaço cósmico. E essa diluição no espaço cósmico é profundamente significativa. E quem fica ali na cama, entre aspas, é o corpo etérico e o corpo físico. Quando o corpo etérico e o corpo físico estão ali na cama, eles têm oportunidade gigantesca de fazer toda a regeneração celular, toda a regeneração de atribuição de significado psíquico, toda a regeneração endócrina, toda a regeneração nervosa, toda a regeneração imunológica. Então, dormir bem é profundamente importante para todos os sistemas corporais, físicos, emocionais, mentais, espirituais. Todos, sem nenhuma exceção. Só que dormir bem significa que o corpo astral, de fato, desgrudou, saiu do corpo etérico, do corpo físico, e se diluiu nesse espaço cósmico. Quando eu não durmo bem, significa, desse ponto de vista dos corpos sutis, que o corpo astral não sai completamente, não desgruda. Que é essa coisa muito chata à noite quando eu não consigo dormir, né? Eu fico, por exemplo, pensando. Aí eu sempre falo assim com as pessoas, não, isso não é pensamento, isso é ruído mental, percebeu? Pensamento é outra coisa. Isso aí que você fica de noite assim pensando em 30 mil coisas não é pensamento. Isso não é pensamento imaginativo, isso não é raciocínio, isso não é intelecto. Isso é ruído.
Uma sobrecarga desses corpos sutis aí. E me lembra um pouco, enfim, o que a gente comentou no início do episódio, essa importância da alternância, né, do ritmo. Então, quando você trouxe essa imagem, né, desse ir até esse espaço cósmico, enfim, se desgrudar, vamos dizer assim, né, tem essa qualidade também da alternância, né, do quanto a gente está de fato integrado, mas em que momentos também é importante a gente fazer essa separação, como a gente também nutre os nossos corpos sutis fazendo essa pausa, né? Como se eles dessem essa pausa no seu trabalho, assim, né? Na sua função ali.
É um pêndulo. Eu só durmo bem se eu acordo bem, eu só acordo bem se eu durmo bem. E essa alternância é o que a gente chama de respiração cósmica terrena, né? Na medida em que eu consigo, de fato, estar acordado, eu estou bem encarnadinho aqui e posso exercer esse pensamento, esse sentimento, essa vontade. E isso me dá, digamos, a oportunidade gigantesca de, à noite, fazer a alternância oposta, que é desligar, confiar totalmente, dormir profundamente. Quando eu durmo profundamente, esse corpo astral se dilui no espaço. Não é que eu fico perdido no espaço cósmico, pelo contrário, eu fico encontrado com a minha missão, com a minha espiritualidade mais profunda. Então, em primeiro lugar, essa questão do ritmo e da capacidade de alternância. Quanto mais bem acordo, mais bem durmo. Quanto mais bem durmo, mais o meu dia é mais produtivo. Então, essa alternância, essa força do pêndulo é fundamental nos dias atuais, né? Se a vida fosse tão simples, estava ótimo. É que os desafios, assim, ué, eu tô vivo, né? Tem conta para pagar, tem problema para resolver, a minha família é um problema, meu trabalho é sei lá o quê. Ué, a vida é a vida é como ela é. Então, os desafios que a vida me traz, hoje em dia, são realmente complexos. E aí eu preciso realmente fazer um esforço imenso de implantar uma alternância saudável entre noite e dia.
Essa resposta, ela, desde o começo, quando você começou a trazer esses pontos, para mim me remetem muito a um olhar da antroposofia do ser humano de uma forma integral. Então, quando a gente fala só de dormir, só, entre muitas aspas, de dormir, a gente não está falando só de dormir, né? A gente está falando da vida do ser humano como um todo. Acho que essa resposta que você trouxe do pensar, do sentir e do agir, do querer, né? Da gente colocar a nossa vontade, ela mostra como que uma coisa pequenininha, vai, entre aspas, que são 8 horas ali por noite de sono, impactam na nossa vida inteira. Então, esse olhar para o ser humano integral é uma coisa que me encanta muito, muito da antroposofia. E aí, puxando o gancho, né, eu falei de dormir ali 8 horas por noite, os seres humanos precisam dormir a mesma quantidade de tempo? Não? Como que é isso para a gente?
Para nós adultos, para a enorme maioria dos adultos, é necessário dormir entre 7 e 8 horas. E 7, 8 horas dormidas, né? Não é 7, 8 horas na cama. Porque tem um detalhe, eu estou na cama, mas estou acordado, pensando um monte de besteira, ou super preocupado, estressado, isso não é estar dormindo, não é? Eu preciso conseguir dormir. Para a enorme maioria dos adultos, a partir de 7 horas dormidas é um bom tempo. Para a maior parte das pessoas, se você dormir 8 horas, melhor ainda. Para algumas pessoas, mais ou menos 5% das pessoas dos adultos precisam de 9 horas. E para mais ou menos 5% dos adultos precisam de menos de 7 horas. Tem adulto que dorme 6 horas e está ótimo, mas não é a maioria. Não é. Porque criou-se um mito também nas últimas décadas. Tem gente que dorme 5 horas e está ótimo. Isso até pode ser verdade, mas é a menor porção das pessoas. Todos nós, a enorme maioria de nós, precisa de no mínimo 7 horas de sono. E pode reparar, gente, você, seus amigos, sua família, isso é verdade. Se a gente consegue 7 horas, 8 horas de sono melhor ainda, a gente fica muito melhor, em todos os aspectos. Nosso humor, nosso intestino, nossa, nosso pensamento, obviamente. Se eu fico mais irritado ou mais calmo, mais centrado, mais concentrado e assim por diante. Isso, obviamente, é diferente nas crianças. Um bebê deveria dormir de 16 a 18 horas por dia. Uma criança pequena de 3, 4 anos de idade deveria dormir 12 horas por dia. Uma criança um pouquinho mais velha, 7, 8 anos de idade, deveria dormir de 9 a 10 horas por dia. Um adolescente, aí entra a adolescência, bagunça tudo. A adolescência bagunça tudo porque é até importante que bagunce tudo para o sistema endócrino amadurecer. Um adolescente dorme de 6 a 12, 14 horas por dia, porque bagunça tudo e até precisa bagunçar tudo mesmo, em certo aspecto, né? E o idoso dorme menos. Quando a gente vai para outra ponta, a gente, a partir dos 60 anos principalmente, por um envelhecimento natural mesmo, por um envelhecimento saudável mesmo, a gente começa a dormir menos. Então, um idoso com 60, 65 anos de idade, ele vai dormir entre 6 e 7 horas. Um idoso um pouco mais idoso, a partir dos 70 anos de idade, vai dormir entre 5 e 6 horas e 2 ou 3 cochilinhos durante o dia. Né? Cochilinhos rápidos. Quando o idoso dorme durante o dia, é um problema. Idoso nunca deveria dormir durante o dia. Mas ele, quando ele faz um cochilo rápido, ele dorme as suas 5 ou 6 horas durante a noite e ele fica bem. Então você vê que interessante que a gente começa a vida precisando dormir muito. Por que será? Porque a gente precisa amadurecer nosso sistema nervoso central e todo o nosso sistema nervoso autônomo. A gente depende do sono para regenerar o sistema nervoso. E no idoso eu preciso dormir menos, porque eu não tenho mais o aparato do sistema nervoso para ser tão regenerado. Ele já está num uso saudável na maior parte das vezes. Uai, então fica aí a dica. Qual é a dica? Qual é a coisa importante? Dormir é fundamental para restaurar a capacidade do sistema nervoso, centralmente. Mas deixa eu falar só mais um pouquinho. O que é sistema nervoso? Ah, é o que tem o nervo, o cérebro na cabeça? Claro, é também. Mas o seu sistema nervoso ele está espalhado por todo o seu organismo. Se existe um sistema nervoso complexo que hoje é extremamente estudado, é o seu sistema digestório inteirinho. O seu intestino é sistema nervoso. A complexidade do sistema nervoso enteral, que é o seu intestino, ele é muito, muito profundo. Então você vê que interessante, dormir não é importante só para o cérebro. Dormir é importante para todo o sistema nervoso de todo o corpo.
Dr. Michael, muito bom você ilustrar essa quantidade de horas de sono que em cada momento da vida a gente precisa ter. E muito importante também falar quais são as minorias, né? Porque muitas vezes a gente acha que a maioria das pessoas pode dormir menos tempo e tá bem. E talvez a gente vai se convencendo disso. Então talvez seja legal, se você puder trazer pra gente, quais são os sinais que o nosso corpo ele nos dá para dizer que tem alguma coisa errada com o nosso sono. Você já trouxe um pouco daquelas doenças degenerativas, mas antes de chegar na doença, né, imagino que o nosso corpo nos dê alguns sinais também. Se você puder contar um pouquinho para a gente, que aí acho que quem estiver aqui nos escutando pode ficar atento a esses sinais do nosso corpo, para a gente ajustar essas nossas horas de sono para conseguir ser um ser integral.
A gente precisa mudar a nossa cultura em relação ao sono, o nosso entendimento em relação ao sono. Olha só que interessante. Nas empresas do mundo inteiro, criou-se uma cultura de que quanto menos dormir e mais trabalhar, tanto melhor. Isso é um mito absolutamente vazio. Isso não faz o menor sentido. É tão interessante na nossa cultura desse senso comum, quando uma pessoa está com sono, ela é uma pessoa que ela não é bem-vinda. Se um aluno está na escola e está com sono, ué, por que que está com sono? Não deveria estar com sono. Se um trabalhador dentro de uma empresa está com sono, ele é repreendido, não deveria estar com sono. Isso tem que mudar, né? Porque o sono, ele traz essa preguicinha, fazer um pouquinho assim de preguiça do corpo e sentir um pouquinho de sono revitaliza todo o sistema nervoso central. E eu tenho mais capacidade de trabalho. Então, em primeiro lugar, a gente precisa mudar essa cultura de que nunca demonstrar sono é força. Não, isso não é força. Nunca demonstrar sono não é humano. A gente, de vez em quando, tem um pouquinho de sono. Isso não tem problema nenhum. Então, primeiro isso. Mas quais são os sinais e sintomas mais importantes? Mais importante é a consciência. Então, se eu não tenho tanta capacidade de dormir bem, e tenho falta de sono crônico, e se eu tenho insônia, então, o meu primeiro sinal e mais importante é falta de capacidade de consciência, que vai se demonstrar assim no quanto que eu consigo te ouvir, no quanto que eu consigo ficar concentrado em alguma coisa, no meu raciocínio simples, na minha reatividade no meu humor. Então eu fico mais irritado, não é? E eu fico mais irritado mesmo. Eu não suporto as coisas simples da vida. E hoje em dia tem muita coisa que a gente precisa suportar todos os dias, né? Por exemplo, eu estou aqui em casa e está tendo uma obra aqui do lado. Tem barulho de obra. O que que vai fazer? É uma coisa simples, não é o fim do mundo. Se eu dormir bem, eu suporto bem esse barulho da obra. Se eu não dormir bem, eu fico muito irritado, eu fico muito reativo. A minha capacidade de raciocínio baixa muito. E eu vou ficando tenso. Todo o meu corpo vai ficando retesado, vai ficando mais tenso. A minha digestão piora e eu começo a ter azia, queimação. Eu não consigo comer bem, eu não consigo digerir bem. O meu intestino piora. Então, se eu tenho tendência a ter um intestino mais preso, constipação, a minha constipação piora. Se eu tenho tendência a ter mais gases, eu vou ter mais gases ainda. Se eu tenho tendência a fazer um pouco de intestino mais solto, vai ficar mais solto ainda. Entende? Todos os sinais, todos os sistemas do corpo começam a padecer. Mas centralmente, essa questão da irritabilidade, essa questão da ansiedade, essa questão da capacidade de estar bem, centrado e calmo, ouvindo bem e falando bem. A gente vive também numa cultura que não sabe ouvir, ou sabe ouvir muito pouco. Saber ouvir precisa, tem como condição ter dormido bem. Quando eu dormi bem, eu consigo te ouvir, porque eu tenho vontade de te ouvir. Quando eu não dormi bem, eu não tenho vontade de ouvir ninguém. Nada, eu só estou irritado e só penso numa coisa, cama, eu preciso dormir. Seja consciente, seja inconscientemente, é o que eu estou querendo, percebe?
Quando a gente não dorme bem, a gente não escuta nem do lado de fora, nem do lado de dentro.
Nada. A minha capacidade de ouvido para o mundo é baixíssima. Uma outra forma de falar a mesma coisa é assim, os sentidos, né? Então, essa questão dos sentidos mesmo, da audição, da visão, do olfato, do paladar, do equilíbrio. Os meus sentidos dependem centralmente de bom sono. Se eu não durmo, os meus sentidos ficam realmente mais irritados. Os meus sentidos ficam menos acordados. Eles não têm capacidade de vitalidade. Baixa vitalidade na visão, baixa vitalidade na audição, no olfato, no paladar e assim por diante. Por exemplo, a indústria dos alimentos descobriu isso, né? A indústria dos alimentos descobriu uma forma de acordar os sentidos, que é ter muito condimento, não é assim? Então é a tríade proibida, não é? Que é gordura, sal e açúcar. Como é que eu faço para você ficar viciado no meu alimento que eu quero te vender? Em qualquer alimento que for, uma bolachinha entre aspas inocente. Essa bolachinha entre aspas inocente vai ter muito sal, muita gordura e muito açúcar.
É uma junto, bomba, uma coisa, né? Só. Costumo uma dizer, bomba. Né? É uma bomba de sal ou de açúcar e de sei lá mais o que a gente nem precisa saber.
né, para despertar os sentidos. Os sentidos, eles são literalmente assim, nossa, eles são forçados a estarem acordados, né? A gente faz isso com café, não é? A nossa cultura de beber 5 litros de café por dia. Por que será? Porque essas drogas todas, chocolate, café, açúcar, farinha branca, tudo isso é para apelar para os sentidos ficarem pseudo mais acordados, porque na verdade eles não estão bem acordados, mas eles me dão a sensação de estar bem acordado, que é um grande problema, né?
Então, de certa forma, condicionados, né? A gente condiciona os nossos sentidos, enfim, todo o nosso, enfim, ser, né? É para isso mesmo. E aí a gente vai esquecendo, vai se desconectando desse sutil, né? Disso que a gente pode perceber de forma um pouco mais natural até, né? Quando você foi falando desses todos os sinais, assim, eu tenho filhos pequenos, então ainda sofro um pouco com o meu sono, né? Então, às vezes é justamente isso. Eu percebo uma noite mal dormida, que um acordou mais, um acordou menos. Nossa, é isso, a digestão acabou, a paciência tá lá embaixo, né? Enfim, então a gente tem que achar maneiras de conduzir isso. Mas eu acho que o bem importante é essa observação, né, Ká? Porque você trouxe essa pergunta, acho que justamente para a gente começar a perceber esses sinais que não são tão comuns, né? Às vezes a gente passa batido por eles, assim, e, é só porque eu comi algo estranho, mas não, às vezes você dormiu mal e por isso você não tá funcionando bem, né, assim.
A gente normaliza algumas coisas, a gente acha que não é normal tomar 5 litros de café por dia, né, é normal, faz parte, é cultural, e talvez não, vamos olhar para isso com um outro olhar, né.
Exatamente. São esses estimulantes, a gente está cercado de estimulantes, seja na nossa alimentação, seja na quantidade e intensidade de telas que a gente está em contato hoje em dia o tempo todo, os eletrônicos, né? A velocidade do trabalho, a enorme maioria das pessoas está trabalhando em funções que têm muita velocidade de transformação e de resposta, precisa responder às demandas de maneira rápida, eficaz, etc, etc. Então, a gente é muito difícil ficar centrado e calmo, né? Realmente, esse é o desafio da nossa época, ficar centrado e calmo.
Ótimo, né? A gente contextualizou isso aqui, acho que muito bem, já acendemos várias luzinhas aí com relação ao nosso sono. E aí eu queria que a gente explorasse um pouco como é que a gente pode então cuidar, né, desse sono. Afinal de contas, a gente já percebeu que é parte fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, né? A gente olhar para a nossa saúde dessa forma ampliada, né? E a natureza, ela pode ser uma fonte de cuidado com o nosso sono, né? Através das suas riquezas, né? Aqui no Mercúrio a gente fala muito sobre a natureza como essa fonte inspiradora mesmo, de fato, e essa fonte de recursos, de riquezas, que às vezes a gente não usa tão bem, né? A gente sabe que são várias ervas e plantas que podem auxiliar o nosso sono a ser mais revigorante, né? E a Veleda tem no seu portfólio o Ansiodorum, né, que é um medicamento com ativos 100% naturais, né? Ele contém, então, a passiflora, a lata, a valeriana e a avena. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho aqui para explorar quais são as propriedades de cada um desses ingredientes, dessas plantinhas aí que estão presentes no Ansiodorum. Como que é? Quais são as propriedades dessas plantas?
São plantas muito especiais, assim. A gente pode começar pela valeriana. A valeriana é uma planta muito interessante, porque a valeriana, principalmente a raiz da valeriana, é um sedativo muito comum e muito antigo. A humanidade conhece a valeriana há muito tempo. E a valeriana, ela faz principalmente uma sedação leve do sistema nervoso central. É como se fosse uma leve intoxicação. Isso é interessante. Quando a gente usa valeriana, a gente intoxica um pouco, mas não é o caso, no caso, por exemplo, do Ansiodorum da Veleda, isso não acontece porque é dinamizado, né? Tem uma dinamização leve, então não tem intoxicação. Essa é a maneira, digamos assim, farmacológica de dizer. Uma leve intoxicação no sistema nervoso para fazer uma leve sedação. A valeriana, ela é muito interessante porque ela não produz muitos alcaloides. A maneira dela fazer essa sedação é uma maneira muito mais fisiológica para o sistema nervoso. Uma das coisas muito legais de entender da Valeriana é que exatamente por isso eu posso usar por muito tempo Valeriana, principalmente quando ela tem uma dinamização, uma farmacotécnica que dinamiza ela num estado mais sutil. Eu posso usar Valeriana por muito tempo sem nenhum efeito colateral e principalmente sem nenhuma dependência. Eu não preciso ficar tomando Valeriana ou não tomando Valeriana. Eu posso realmente usar essa força da natureza, que é a raiz da valeriana, para fazer uma sedação leve, para realmente me ajudar a organizar o sono. Então, em primeiro lugar, essa ação, principalmente do sistema nervoso da valeriana. Ah, muita gente me pergunta, tem uns pacientes que falam assim, nossa, Michel, muito engraçado, eu comprei ansiodoron, aí eu li lá que tem avena. Aí eu pus lá na internet e vi que avena é aveia. Mas como assim um remédio que tem aveia? Falei, pois é, porque a aveia é um sedativo leve também. A avena sativa é muito interessante porque a aveia ela é uma gramínea. E a família das gramíneas é uma família que tem uma capacidade de absorver luz e armazenar luz, que a gente chama na antroposofia de capacidade silícica. Uma capacidade de fazer silícia. E de ser silícia, ou seja, ser transparente à luz e trabalhar com a luz. Do ponto de vista espiritual, quando a gente está falando de reorganização e quando a gente está falando de regeneração de sistema nervoso, eu estou falando centralmente da luz. E a aveia, ela é um cereal que tem uma capacidade luminosa que traz calor além da luz. Então ela traz uma capacidade calorosa, luminosa, que reorganiza o sistema nervoso, acalma o sistema nervoso e faz essa exaustão nervosa passar. Então a aveia é muito poderosa. Claro, isso pode ter a ver também com você comer um pouquinho de aveia aí na sua casa. Aveia é maravilhoso para o intestino. Aveia, nossa, não deixa o colesterol subir. Aveia tem muita fibra. Aveia é maravilhoso. Mas aqui, como remédio, ela é também dinamizada. E uma dinamização sutil que faz com que essa aveia traga essa capacidade de silícia, ou seja, traga essa capacidade de luz, mas ao mesmo tempo essa capacidade de calor, que acalma mesmo. E por último, o passiflora, né? Passiflora lata, que é o maracujá. Na nossa cultura, a gente fala assim, toma um suquinho de maracujá para ficar mais calmo. Mas a fruta maracujá não acalma não, tá, gente? Pode tomar bastante maracujá, não vai adiantar muito para acalmar. Agora, se você fizer um chá da folha do maracujá, nossa, você vai tombar. Porque a folha do maracujá, o caule e a folha do maracujá é que tem essa capacidade, aí sim, de alcaloide. Faz alcaloide mesmo, ou seja, faz substâncias que fazem realmente uma capacidade de alterar a consciência, né? Os alcaloides. Então é interessante perceber que a folha do maracujá, ela tem essa capacidade de fazer uma sedação um pouco mais profunda. E é por isso que também no remédio ansiodorum ela está dinamizada, né? A gente não quer sedar ninguém, muito pelo contrário. A gente quer fazer com que essas forças da natureza conjugadas dessa forma inteligente e dinamizadas, elas sejam capazes realmente de acalmar, né? Por isso que esse nome também, ansiodorum, né? Ansiodorum é para ansiedade, então é um presente para o ser humano ficar mais calmo, mais centrado, né? Essa capacidade de ficar calmo, essa capacidade de ouvir. Quando a gente pensa nas três plantas conjugadas de forma inteligente pela farmacotécnica antroposófica, ela não é simplesmente juntar as três plantas, moer e fazer um comprimido. Não, não, não. Tem toda uma farmacotécnica, tem todo um processo de fazer as melhores qualidades de cada planta. Então, por exemplo, como que eu faço essa sedação leve da valeriana estar conjugada com o melhor da luz e do calor da avena sativa? Junto com a passiflora, podendo ser o veículo disso para o corpo inteiro, né? Então, o ansiodoro é inteligente, é interessante, porque de fato acalma mesmo o pensamento, o sentimento e a vontade, né?
Ficou super claro, eu acho que é super rico, né, a gente entender a capacidade mesmo das plantas e as propriedades dela, e aí então imaginando toda essa engenharia, né, por trás, assim, toda esse cuidado nessa composição, porque é tão poderoso, tão poderosas essas propriedades que aí, enfim, através do ansiodorum a gente usa para tratar dessa insônia causada pela ansiedade, né? Como você trouxe lá no início do episódio, né? Que hoje é isso que a gente sofre coletivamente, né? A nossa insônia vem por essa ansiedade, por essa inquietação que a gente está vivendo coletivamente, né?
Ser estressado não significa de jeito nenhum que você está acordado. Estar estressado não é estar acordado. Isso a gente precisa entender finalmente. É tão legal, isso é tão importante, porque a enorme maioria de nós todos está estressado. Estar estressado não é estar acordado. Quando eu estou bem acordado, eu produzo muito, para dentro e para fora. Quando eu estou estressado, eu não produzo muito. Eu fico num estado de excitação mental que não é produtivo, né? Então, essa questão mesmo da calma e do centramento é o que é importante e é uma das coisas que o Ansiodorum consegue promover. Tem algo, gente, que eu acho que é muito legal falar, que é essa questão da higiene mesmo. O que que é higiene do sono? Higiene do sono é esse aspecto assim muito importante, que é usar, digamos, do arquétipo da deusa Hygieia, que é a higiene. E a deusa Hygieia quer dizer também limpeza, clareza, calma. Então, higiene do sono, a top, a mais importante de longe é essa capacidade de acordar de dia, sem dúvida. Isso é o mais importante na vida. Estar bem acordado durante o dia, resolver de fato aquilo que você precisa resolver e não ficar estressado não resolvendo o que precisa resolver. Então, essa é a melhor higiene do sono. A segunda higiene do sono é a clássica que todo mundo já leu ou já ouviu falar, não é? Então, em primeiro lugar, essa questão de zero eletrônicos ao dormir. Zero eletrônicos. A gente não deveria ter nenhum eletrônico dentro do quarto, principalmente. Sabe essa moda televisão no quarto? Não! Péssimo! Do ponto de vista do sono, péssimo! A gente nunca deveria ter televisão no quarto. Só que não deveria ter celular também. Não deveria ter nada de eletrônico, tablet, nada de eletrônico dentro do quarto, né? A gente
Não
chama
só para
de
criança,
free
né?
zone.
A gente fala muito de telas para as crianças e tal, mas aqui é uma lição de casa para os adultos, né, também.
Todas as crianças de 0 a 126 anos de idade. Todas. Todo mundo, gente. Nossa, eletrônico à noite é péssimo. Por quê? Ué, por quê? Por causa da luz. É tão interessante porque o ser humano funciona há muitos milhares de anos com luz e com não luz. Luz, não luz. Dia e noite. Quando eu tenho luz durante a noite, eu faço uma excitação do sistema nervoso central e eu não durmo. Quando eu faço essa excitação do sistema nervoso central pela luz, eu faço uma inibição da melatonina, né? Que vem da epífise. A epífise é a pineal, todo mundo conhece mais como pineal. A pineal produz um hormônio maravilhoso que chama melatonina. E a pineal precisa produzir melatonina para a gente conseguir dormir. É o hormônio que faz a gente dormir bem. A luz inibe a pineal de produzir melatonina. E aí eu fico acordado. Então, sabe essa nossa. Essa, de novo, uma questão cultural. Ah, acho que eu vou assistir um filminho para acalmar. E aí depois vou dormir. Não tem como acalmar assistindo um filminho. Desculpa, assim, jogar um balde de água fria. Então, o que é higiene do sono? Higiene do sono é desenho. Higiene do sono é livro de papel. Higiene do sono é arte, higiene do sono é cantar, higiene do sono é ler, higiene do sono é fazer exercício bem leve, alguns muito melhores do que outros, por exemplo, euritmia, tai chi, lian kun, né? Ginástica Boltzmann, alguns movimentos que são movimentos calmos, que eu faço de novo uma reintegração do corpo, que na verdade é um relaxamento, não é? E aí, pensar coisas boas, respirar profundamente, rezar, para quem gosta de rezar, super importante, rezar, né? Ler histórias que têm uma questão mais simbólica, mais subjetiva. diminuir as luzes. Se você mora em casa, diminui as luzes da casa. Se você mora em apartamento, diminui as luzes do apartamento. Luzes fraquinhas, luzes mais indiretas. E durante o seu sono, zero luz no quarto. Zero luz no quarto, no banheiro. Tira o celular, pelo amor de Deus, do quarto. Leva lá para a sala. Você precisa de, no mínimo, 5 metros do seu celular. No mínimo, 5 metros. Porque senão a frequência eletromagnética atrapalha seu cérebro a dormir. Toda essa higiene do sono é fundamental. Ah, não comer muito. Gente, não tem como comer uma feijoada e dormir bem. Não tem como. Né? Então é alimentação realmente leve. Realmente leve. Pouca alimentação. Né? Boa hidratação. Então essa é a segunda higiene do sono. Toda essa higiene do sono muito importante para dormir. Ansiodorium ajuda aí também. Normalmente a gente dá ansiodorium de noite mesmo para a pessoa conseguir fazer essa higiene do sono, essa limpeza toda de corpo, alma e espírito, né?
Dr. Michel, acho que está sendo uma grande aula aqui. Assim, já muitos hábitos serão mudados por muita gente que está escutando a gente aqui, eu tenho certeza. E você comentou um pouquinho dos três ingredientes, né, do ansiodorium, então a passiflora, a valeriana e a avena. Você pode contar pra gente como que, você já começou a contar um pouquinho, mas queria que de repente você se aprofundasse, como que essas três se combinam e atuam no nosso corpo, né? E também acho que é legal a gente explorar quando que a gente pode fazer o uso do ansiodorium, quando que faz sentido, né? Em que momento que a gente percebe que, nossa, acho que a gente está precisando de uma ajuda nesse sentido?
Em primeiro lugar, nessa percepção mesmo do quanto eu estou mais estressado do que acordado, né? Se eu começo a perceber que eu tenho mais poder de ficar estressado do que de ficar de acordado, e que, repito, a enorme maioria das pessoas está assim, vive assim hoje em dia, eu percebo que o ansiodorium pode me ajudar, porque o ansiodorium não me dá sono exatamente. O ansiodorium me deixa mais calmo. E por que eu estou calmo é que eu consigo dormir. O ansiodorium não me dá sonolência. Bom, depende, claro. Tem pacientes meus com transtornos mesmo de sono, que eu uso bastante ansiodorium, e aí eu uso uma quantidade maior mesmo para dar sono. Claro, depende de quantos comprimidos essa pessoa vai tomar, né? Claro. Mas normalmente não é um medicamento que vai dar sono. Ele vai te deixar mais calmo para conseguir dormir, e isso é muito legal, muito importante. Quando a gente pensa na valeriana, a gente pensa centralmente em como acalmar o sistema nervoso, como acalmar a cabeça. Quando a gente pensa na passiflora, no maracujá, a gente pensa principalmente no sistema metabólico. Como fazer a digestão ficar bem? Como fazer o fígado ficar bem, os rins ficarem bem, o intestino ficar bem? E quando a gente pensa na avena sativa, a gente pensa muito no sistema rítmico. Nesse sistema respiratório e circulatório. Então, olha que legal. Eu tenho uma planta que se dirige mais para o sistema nervoso, sistema neurosensorial. Eu tenho uma planta que se dirige mais para o metabolismo. E eu tenho uma planta que se dirige mais para o sistema rítmico, que é respiração e circulação. Por isso, quando eu penso nas três plantas, eu faço realmente uma conjugação inteligente, bonita, totalmente natural, totalmente vegetal, de acalmar esse ser humano integral, né? Por isso que funciona tão bem, ansiodorium. Quando que eu posso tomar? Nossa, sempre que você se sentir realmente muito mais nervoso. Por que é tão simples assim? Porque não tem efeito colateral, não é um remédio que vai produzir nenhum efeito colateral, né? A outra pergunta muitas vezes que me fazem é assim, mas eu posso tomar ansiodorium de dia? Eu falo, olha, se você está realmente muito estressado, sim, você não pode como deve. Tem muitos pacientes meus que pela especificidade do trabalho, que pela especificidade do momento de vida, estão tomando ansiodorium 2, 3, 4 ou 5 vezes ao dia, depende muito, em diferentes quantidades, né? Claro, isso por favor, sempre fale com o seu médico, sempre consulte o seu médico, ele vai saber o que é melhor para você. Mas normalmente, ansiodorium é um remédio que você pode tomar sem nenhum problema. Nenhum problema. Por exemplo, um comprimido 3 vezes ao dia. É uma medida para um adulto assim interessante, né? Muita gente me pergunta também de criança. Mas criança pode tomar um ansiodoro, um doutor? Pode, sem dúvida que pode. É claro que na criança depende da idade, depende do que é que está acontecendo com a criança. É muito mais importante o que está acontecendo da criança se ela pode ou não tomar ansiodoro. Muito mais importante. Então também depende muito do seu médico, né, do seu pediatra, do seu médico de família e comunidade, para ele conseguir olhar o que está acontecendo. Mas criança pode tomar ansiodoro. E idoso, mas idoso é perigoso. Não, imagina, idoso pode tomar ansiodoro também, não tem problema nenhum, zero problema. É tão legal isso, gente, porque, Carla, Débora, a gente vive num mundo que, na verdade, tem tanto remédio para dormir e tanto remédio péssimo para dormir, que quando a gente compara com ansiodoro, meu Deus, não dá, na verdade não tem comparação. São coisas muito diferentes, são coisas muito distintas quando eu penso num remédio alopático para dormir. E eu prescrevo, é importante dizer, viu? Eu prescrevo esses remédios, eu preciso desses remédios em muitos casos. Mas é a nossa última opção mesmo, porque eles são péssimos para a saúde do indivíduo. Péssimos, né? E tem muita coisa natural muito boa. O ansiodoro é uma delas, né?
É, justamente é o que a gente está falando, né? Esses recursos, essas riquezas que a natureza nos proporciona e que às vezes estão lá esquecidas. A gente tem, às vezes, uma descrença, enfim. Eu acho que é interessante a gente explorar esse funcionamento, como que elas atuam, para a gente, de fato, entender. E justamente porque a gente sempre traz aqui no Mercúrio, né, Ká, que nós somos um microcosmo do macrocosmo, nós somos a natureza. Então, a gente tem elementos que estão nela. Então, assim, é quase que óbvio a gente compreender que os elementos naturais, né, que os recursos naturais vão funcionar pra gente, né? E aí, doutor Michel, você trouxe aqui um pouco, né, sobre isso, né, sobre contraindicação e tudo mais, e você comentou um pouco que você também prescreve outros medicamentos alopáticos, né, pros seus pacientes. Então, quer dizer, o ansiodoro, ele pode ser usado junto com outro medicamento, tranquilamente.
Ah, sim, pode. Nossa, ele pode ser usado com qualquer outro medicamento. Ele vai compor pela necessidade clínica o que precisar acontecer ali para o paciente ficar melhor, para a pessoa ficar melhor. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz um processo de desmame do medicamento alopático, por exemplo, e começa a usar ansiodoro à noite, vai tateando quanto e como, de que jeito, né? Mas muitas vezes a gente consegue também tirar os medicamentos alopáticos e ficar só com o medicamento natural, né? O ansiodoro é um deles, né? O Brasil tem uma planta muito legal também, que é a mulungu. Mulungu, vocês já ouviram falar? Mulungu, por exemplo, é uma árvore do Cerrado, e a casca da árvore, ela é super boa para dormir. Então a gente usa, por exemplo, ansiodoro, mulungu, os chás. Na nossa cultura, gente, a gente, graças a Deus, está recuperando essa cultura dos chás, né? Chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira. Então você vê que é legal, a gente vai tirando mesmo o medicamento alopático, vai usando ansiodorum, vai usando outras plantas que a gente conhece, e aí o indivíduo fica muito melhor, porque, repito, infelizmente, remédio alopático para dormir é péssimo para o indivíduo, péssimo.
Tem que ser ali usado como último recurso de fato, né? Como você trouxe muitas vezes. A gente tem muitos outros recursos, e não só medicamentos, né? Mas também como você trouxe lá no início do nosso episódio, tanta coisa que a gente pode fazer a partir dos nossos processos de autoeducação, de observação, né, de auto-observação,
de mudança de hábitos, né, que a gente vai muitas vezes no piloto automático e não percebe algo que impacta muito o nosso sono. Doutor Michel, eu queria te fazer uma pergunta. A gente foi falando bastante, né, do ansiodorum, de todas essas propriedades super legais que ele tem. Existe alguma contraindicação? Existe algum caso que a gente não deveria usar ansiodorum?
Para a enorme maioria das pessoas não vai ter. Nossa, enorme, absoluta maioria das pessoas vai usar ansiodorum sem nenhum efeito colateral. O que eu já vi muito raramente é que às vezes valeriana faz um processo que a gente chama de processo que faz o efeito contrário. Tem gente, que às vezes toma valeriana e fica muito agitado. Então, mas é uma porcentagem de pessoas muito pequena, mas muito pequena mesmo, não vou lembrar agora, mas é assim, zero ponto alguma coisa. Então algumas pessoas não se dão bem com valeriana. muito poucas delas. A enorme maioria das pessoas vai tomar ansiodoro muito bem. Um remédio muito seguro, muito tranquilo, não tem contraindicação, é muito seguro. É tão legal. Assim, mexer com medicamento natural é muito gratificante. Exatamente porque você tem muito, muito resultado, você tem muito bom efeito, com praticamente zero de efeito colateral. Isso dá uma alegria, isso dá uma... Porque a vida melhora, né? E as pessoas estão precisando de coisas que realmente são de confiança nesse aspecto ambiental, nesse aspecto de trazer também as forças da natureza, nesse aspecto da cadeia toda de consumo ser ética, né? Então, isso cada vez mais tem valor. Isso cada vez mais é importante. Eu não vou comprar e prescrever, por exemplo, eu não vou prescrever um medicamento que eu sei que é mal produzido. Por exemplo, entre nós médicos, a gente conhece alguns laboratórios. A gente não prescreve laboratório que a gente sabe que é um mau laboratório do ponto de vista ético. Às vezes o produto até é bom, mas a gente sabe que o laboratório não é ético. E aí a gente não prescreve, é simples assim, é óbvio, é uma questão ética profissional, né? Então, quando eu estou prescrevendo algo antroposófico, por exemplo, da Veleda, é muito gratificante você prescrever algo que o produto é muito bom, que tem toda uma inteligência, toda uma espiritualidade, mas que toda a cadeia produtiva é ética, todo o respeito ambiental é ético. Todo esse olhar integrativo para a natureza e para o ser humano é realmente levado a sério. Aí, né, gente, fica difícil não prescrever, porque é bom, tem resultado, e você quer que aquilo cresça, você quer que as pessoas conheçam isso, né?
É bom não só para si, né, não para o ser humano, não só para o ser humano, mas também para a natureza, enfim. É o que a gente fala muito aqui também, né, como que a gente faz o nosso agir no mundo ser de forma coerente, né, não só... para a gente, para o nosso ser, para o nosso benefício, mas para o ambiente que a gente está, para o mundo que a gente está e para as outras pessoas, enfim. Então, como que a gente olha não só para nós como seres integrais, mas para, né, seres integrais integrados à natureza e aos outros reinos, enfim. Isso acho que é o ponto de vista da antroposofia que é tão bonito e tão, tão interessante da gente se apoiar e ter como referência. Mas, doutor Michel, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mercúrio para falar sobre esse tema. Nosso papo foi uma delícia, foi ótimo. Com certeza, muitas lições de casa aí para todo mundo fazer, né? Então, super obrigada mesmo por estar aqui com a gente para falar sobre sono e para a qualidade desse fator da nossa vida que é tão importante.
Eu que agradeço. Muito, muito obrigado, Débora, Carla, o canal Mercúrio. Muito obrigado, gente. Que bom que vocês estão divulgando isso, porque esse assunto é fundamental. A gente precisa saber acordar para dormir bem, a gente precisa dormir bem para saber acordar bem, porque o nosso mundão de nós todos precisa cada vez mais de pessoas bem acordadas porque dormiram bem, né? Simples assim. Para a gente poder fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é tão urgente, que é viver bem, né? De maneira ética, amorosa, calorosa. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado.
Muito bom. Então a gente chega ao fim da série especial Quem Cuida de Quem? A Força da Natureza para Cuidar do Ser Humano. Esse projeto em parceria com a Veleda, uma empresa super alinhada com o nosso propósito aqui no Mercúrio e que através dos seus cosméticos e medicamentos naturais nos ajuda a cuidar da gente e ao mesmo tempo ampliar a nossa consciência e a nossa conexão com a natureza. Esse é o caminho que a gente aqui no Mercúrio acredita. E a gente espera que você que esteve aqui conosco tenha aproveitado todos esses conteúdos para ampliar ainda mais as possibilidades do seu processo de autodesenvolvimento. Fiquem bem, se cuidem e até mais!